Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Êxodo 34. Êxodo 34, Deus apresenta o seu nome, o nome do Senhor. Na tradição aí judaica, né, quando aparece na Torá o nome de Deus, eles não pronunciam, mas eles dizem no lugar Adonai, né? Então aquela grafia lá é Yahvé, mas para não infringir nessa tradição aí o mandamento de tomar o nome de Deus em vão, então é dito Adonai quando lido na sinagoga e assim por diante, né? O nome do Senhor. Qual que é o contexto onde Deus se revela a Moisés e ao seu povo? Capítulo 32, você se lembra o que aconteceu? Um incidente triste na história de Israel, onde eles fabricam um bezerro de ouro e se curvam diante dele e fazem festa. Isso custou a vida de 3 mil homens idólatras, que Deus usou a tribo de Levi. E a tribo de Levi começa nesse incidente, onde eles não fizeram parte, não compactuaram com aquilo que o povo tinha feito. Deus falou: quem é? Quem está junto comigo? Né? E a tribo de Levi então se apresentou, e a partir daí então que essa tribo foi escolhida para cuidar do serviço religioso em Israel. Moisés, quando desce e vê essa situação, ele quebra as tábuas. Não é porque Moisés estava nervoso e raivoso, mas foi um sinal de que, olha, vocês acabaram de quebrar os 10 mandamentos. Vocês acabaram de desobedecer aquilo que Deus tinha estabelecido como uma norma, como um padrão de santidade para o seu povo. E a gente vê ali de forma bonita Moisés intercedendo, porque Deus queria destruir o povo. Ele falou assim: eu vou acabar com esse povo e vou recomeçar com você, Moisés. E Moisés pensou, falou: não, não dá, o senhor já fez tantas promessas, todo mundo está sabendo o que vai acontecer, a gente está indo lá para a terra de Canaã. E Moisés e essa intercessão apontam para quem? Quem é o intercessor que impediu que toda a humanidade fosse destruída? O Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus é esse intercessor que faz com que Deus não destrua toda a humanidade por causa da quebra da lei de Deus. E nesse capítulo 32 e no 33, a gente percebe uma tensão. Porque Deus fala assim: Moisés, sobe, vai para a terra de Canaã, eu vou mandar um anjo, eu vou destruir os povos que estão ali, e vão e caminha. Mas eu não vou no meio de vocês. Numa linguagem de hoje seria assim, Deus dizendo: Tiago, eu vou te dar emprego, eu vou te dar trabalho, eu vou te dar saúde, eu vou destruir os inimigos, você vai prosperar, mas eu não vou com você. Você aceitaria? E Moisés entendeu, falou: não, se o senhor não vai com a gente, eu não vou, a gente não vai. E a tensão é, porque Deus falou assim: eu não vou subir no meio de vocês. Deus estava dizendo assim: acabou o tabernáculo. Todo o projeto do tabernáculo, que era: eu farei um santuário para habitar no meio de vocês, terminou. Apaga tudo isso. E a tensão é porque o povo não podia viver sem Deus. Então existe uma questão aí, uma crise, onde Deus disse: eu não vou no meio de vocês. Mas onde Moisés sabia que sem Deus ele não poderia viver, o povo não iria para lugar nenhum, não faz sentido. Está muito claro para você que o ano de 2026 você não consegue vivê-lo, mesmo que esteja tudo bem, sem Deus? Talvez a primeira grande lição seja essa. A gente está consciente de que a gente precisa de Deus, e se ele mandar algumas bênçãos, é plus. Quando eu olho para o meu coração, como muitas vezes a gente gosta das bênçãos de Deus e nem sempre do Deus das bênçãos, né? Naturalmente a gente avalia nosso ano, se foi bom ou se foi ruim, em função das bênçãos de Deus. E nem sempre em função da presença de Deus, que deveria ser suficiente. E aqui então Moisés está, no fundo, brigando, né, com Deus para dizer: ó Deus, se eu não subir, eu não vou sair daqui. porque o que a gente precisa é do Senhor. O resto, o Senhor vai dar, o Senhor já prometeu e pronto. E Deus não subiria no meio do povo, porque ele diz, eu vou acabar destruindo, porque é um povo de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui, ó, do pescoço, atrás, a nuca. Isso significa que era um povo que não aceitava o jugo, a canga, aquele convite que Jesus fez, né? Vinde, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Então, com essa dura cerviz, não daria para aceitar o jugo, né? Então, significa espiritualmente um povo teimoso, um povo orgulhoso, que não se submetia a Deus. E não dá para a gente, para Deus seguir no nosso meio, com você, comigo, se a gente tem uma cerviz dura, se a gente tem essa dificuldade de submeter a Ele. Porque Deus falou assim, se eu subir, eu vou acabar destruindo esse povo, por causa dessa dureza, desse pecado. Então Deus não convive com o nosso pecado. E aí Moisés fala para Deus, Deus, então mostra a tua glória. Se eu achei graça aos teus olhos, porque em algum momento Deus estava dizendo assim, com você eu vou, Moisés, mas com esse povo eu não vou. E aí Moisés não ia levar, ir sozinho. Então ele fala assim, mostra a tua glória. E como Deus responde? Eu vou mostrar a minha bondade e vou revelar o meu nome. É provável que Moisés, quando ele pede a glória de Deus, que é uma expressão da beleza, até do formato de Deus, a exemplo das outras nações que tinham deuses com formato, com cara. Então talvez Moisés está dizendo assim, Deus, me mostra como é que o Senhor é, me mostra o seu formato. E aí Deus fala, não, vou mostrar o meu caráter, vou mostrar e vou apresentar o meu nome para você. É isso que vocês precisam. E logo depois ele diz, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, ele entendeu o que Moisés no fundo estava desejando, ele queria ver Deus, só que Deus é Espírito. E Deus fala assim, eu vou revelar o meu nome, você vai me ver pelas costas. Porque se algum me vir, vai morrer. E aí então Deus, nesse capítulo 34, apresenta o seu nome para Moisés. Esse caráter de Deus, essa sua essência. E nós lemos o seguinte, nesse capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra, porque as primeiras tinham sido quebradas, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Lavrou, pois, Moisés duas tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as duas tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Primeira coisa, e eu vou usar duas, três versões diferentes para ajudar a gente a entender como Deus se apresenta. E sinônimos, né, nas traduções, às vezes tem alguma nuance um pouco diferente. E então a NVT, NVI também nos ajuda. A primeira coisa que Deus diz é Senhor, Senhor. Se você usa RA, está em caixa alta aí essas duas palavras aí, Senhor, Senhor, né? E que é Yahvé, Yahvé é o nome da aliança. É como Deus se apresentou para Moisés na sarça ardente. Eu sou o Senhor, o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Né? Então, com certeza, para Moisés tinha uma lembrança, esse Deus, né? E essa repetição, Senhor, Senhor, indica solenidade, afeição, tem uma ênfase aí por trás disso, né? Não é qualquer Senhor, mas é o Senhor, é o Senhor. E logo na sequência ele diz, Deus compassivo ou misericordioso, em outras traduções, ou Deus de compaixão. Literalmente, é o Deus que entra nas nossas dores. É um Deus compassivo. Não é um Deus distante, é um Deus que se inclina, e como nós acabamos de ouvir, né? Essa percepção de que Deus estava comigo, Deus estava ali, eu estava sofrendo, mas Ele estava junto comigo, não me deixou. Né? É esse Deus que se inclina, como o Salmo 103,13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus viu as tuas lágrimas durante esse ano de 2025. E se você chorar um pouquinho em 2026, Ele também vai perceber isso aí. Ele não está distante, é o Deus compassivo que entra nas nossas dores e no nosso sofrimento. E o exemplo disso, um dos exemplos, né? Vocês lembram da história de Agar no deserto, grávida, ela foi colocada para fora de casa, ela está ali naquele deserto, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, e Deus lhe diz, volta e humilha-te diante da tua senhora, Sarai. E lhe disse, eu vou dar um filho, Ismael, porque o Senhor lhe acudirá na sua aflição. Deus se importou com Agar, e foi ali no deserto, e entrou naquela dor. E logo depois, quando ela já tem um filho, e que esse filho estava caçoando de Isaac, vocês lembram desse evento também, né? Então ela também vai para o deserto, só que ali sem água, e ela coloca o menino debaixo de um arbusto para não ver o menino morrer. E ali então nós temos novamente, levantou a voz e chorou e tal, e Deus lhe diz, não temas, ergue-te e levanta o rapaz. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então, é um Deus que entra na dor, na sua dor, na minha dor, né? E mesmo que pareça em alguns momentos, não, parece um Deus distante, não, ele é compassivo, ele está atento a tudo aquilo que você e eu vivemos e ainda viveremos. É o Deus que se importa se você está desempregado, é o Deus que se importa se você está passando pelo luto, é o Deus que se importa se tem um problema de relacionamento dentro da sua casa, né, com seu marido, com sua esposa, com sua filha, com seu filho. E você pode recorrer a esse Deus compassivo, porque Ele se importa com a tua dor, com os teus problemas. Ele também continua dizendo um Deus clemente. Outras traduções, piedoso, gracioso. E esse termo é usado para descrever Deus. É um Deus abundante em compaixão. O que é clemência? É agir com brandura. Clemência é especialmente quando se tem o direito de punir, mas se escolhe perdoar e aliviar a pena. Israel merecia o juízo, mas Deus decide ser clemente. Deus é um Deus clemente, é um Deus gracioso. E o Salmo 86 diz, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e verdade. E a gente pode pensar no filho pródigo. Qual a atitude do pai? Ele não foi clemente com o seu filho que pegou herança, foi embora, gastou tudo de forma dissoluta, ficou sem nenhuma grana, vivendo de forma bem lamentável, mas lá ele cai em si e diz, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei. E o pai falou, agora é tarde, filho, é isso? Agora você já pisou na bola demais, eu não tenho mais herança para você, você me abandonou. Não, o pai estava ali diariamente, na expectativa da volta do filho. Isso é um pai clemente, é um pai clemente, que mesmo com o filho merecendo não ter mais volta para casa, ele o aceita, faz festa, e vocês conhecem a história. Deus também se apresenta como um Deus longânimo, tardio em irar-se, paciente. Olha só o que Pedro escreveu na segunda epístola dele, no capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O contexto aqui de Pedro é o juízo, é a destruição final. E nesse contexto, em que alguns têm a impressão de que Deus está demorando para voltar, ele diz: eu sou longânimo, eu sou paciente, porque o que eu quero é que todos cheguem ao arrependimento. Eu não quero que nenhum pereça. Esse Deus é um Deus tardio em irar-se. Ainda bem, né? Que ele não age como às vezes a gente, né? Uma ação e uma reação logo em cima, mas ele é tardio, ele é longânimo, porque ele deseja, não deseja a morte, ele deseja o arrependimento. E aí a gente pode pensar na história de Jonas. Jonas, quando foi mandado lá para Nínive, era um povo cruel. O que seria o normal para todos nós humanos, com um coração ainda não bem transformado? Esse povo não merece. Deus, já, o Senhor já foi muito longânimo, já desce a lenha aí nesse povo aí, que o que eles fizeram de mal para o mundo e para a gente. E é o que Jonas está pensando. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. Ele cita esse nome de Deus lá, que ele conhecia, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. E Jonas então precisa pegar esse nome e falar: não, mas é a essência de Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, e então Deus não quer que esse povo morra, quer que esse povo seja salvo. E é isso que acontece, meio a contragosto de Jonas, mas é isso que Deus faz, salvando ali 120 mil pessoas. Você já teve vontade de desistir da longanimidade, da paciência com alguém? Então lembra desse nome de Deus, e se você carrega esse nome, você também precisa ser longânimo, precisa ser tardio em irar-se, precisa ser clemente, precisa ser compassivo. Esse nome é o nome de Deus, mas se a gente carrega esse nome, a gente precisa se parecer, se somos filhos desse Deus, desse Senhor. Lição de casa para 2026, então, né? Carregar Patrick, longânimo, compassivo, clemente e tal, né? Na excelência, só Deus. Mas ele pede que nós o imitemos. E ele continua descrevendo, dizendo: grande em misericórdia e fidelidade. Outra tradução: grande em beneficência e verdade, cheio de amor e fidelidade. E nós encontramos isso no Salmo 136 de forma repetida, né? E cada versão tem uma frase, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre, a R.A. Uma outra: seu amor dura para sempre, porque a sua benignidade é para sempre. E aí o que tem no meio? É a história de Israel. Então em todas as ações de Deus é por causa da sua misericórdia. Todos os eventos que aconteceram é porque o seu amor dura para sempre. Então você pode olhar para esse ano de 2025 e falar a mesma coisa: Deus, fiz tal coisa porque a sua misericórdia dura para sempre. Vivi tal situação porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos deu sustento porque o seu amor dura para sempre. Nós fizemos tais e tais coisas porque a sua benignidade é para sempre. Quando você e eu fomos infiéis, Deus permaneceu fiel. Quando você vacilou, Deus continuou te sustentando. A gente pode pensar na história de Oséias e Gomer, né? Esse relacionamento onde Oséias, ele é grande em misericórdia e fidelidade, apontando para a atitude de Deus para com o seu povo ou para com a sua igreja. Mesmo Gomer não correspondendo com esse amor, ele vai lá e insiste: mas você é minha esposa. Mesmo que ela adultera, mesmo que ela se prostitui, ali Gomer apontando para Deus, é o que Deus faz com a gente. Ele continua sendo fiel às suas promessas. 6. Um Deus que guarda misericórdia em mil gerações. Quantos anos dá mil gerações? No Antigo Testamento, o cálculo é mais ou menos de 40 anos para cada geração. Hoje em dia 20, e alguns estão dizendo que já encurtou, já, né? Mas enfim, mesmo que a gente considerar 20 anos, nós estamos falando, claro que aqui não é a matemática, mas estamos falando de 20 mil anos. Então, é para dizer, olha, a misericórdia de Deus, ela não vai terminar. Ela não vai acabar. 2026 vai continuar você tendo acesso à misericórdia de Deus. E Deus seja louvado por isso. Abraão e a promessa. Tem tudo a ver com essa misericórdia, né? Abraão já estava com pressa. Deus, está passando o tempo e não dá. Como é que eu vou ter um filho, né, nessa idade, e a minha esposa? Mas a misericórdia de Deus continuou. Abraão teve que pacientar, fez coisa errada, mas o filho veio, como Deus tinha prometido. Sétimo desse nome é que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Outra versão, perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Essas três palavrinhas são importantes, rapidamente. Iniquidade tem a ver com a perversão, tem a ver com a depravação interna que nos leva a outros pecados. A iniquidade é a ideia de torto, de entortar, de corromper. A ênfase da iniquidade é a corrupção do coração, uma inclinação interna para o mal. E Isaías fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, essa maldade interna, essa coisa ruim, o Senhor Jesus morreu pela nossa iniquidade. A outra palavrinha é a transgressão ou rebelião. É romper uma lei, é rebelar-se conscientemente, desobedecendo de forma deliberada uma lei de Deus. É cruzar um limite imposto por Deus. E a ênfase aqui que é uma coisa voluntária, uma coisa consciente. E Isaías também nos diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, esses termos são um pouquinho diferentes, mas Deus mandou Jesus e morreu e resolveu tanto a iniquidade quanto a transgressão. E a terceira palavrinha, o pecado, que é errar o alvo, que é falhar com o padrão de Deus. Qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer ação que é contrária a esse caráter divino de Deus. E Romanos 3 fala, todos pecaram, que é a palavrinha mais comum que abrange todas essas nossas ações contrárias a Deus. Então essas três palavras envolvem todo tipo de pecado e de coisas que são encontradas no nosso coração. Não existe pecado fora do alcance da graça. E por isso Cristo vem e ele é reconhecido como eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que resolve a iniquidade e a transgressão. 8. Deus que não inocenta o culpado ou não deixa de punir o culpado. Ou ao culpado não tem por inocente. E aqui vem o equilíbrio. Deus é amor, mas ele também é justiça. E ele cumpre o que ele estabeleceu na sua lei. A alma que pecar, essa morrerá. Então tem punição. E aí as histórias do Antigo Testamento são muitas. Só destacando uma, vocês lembram de Uzá? Aquele homem que quando viu a arca escorregando e querendo cair da carroça ali, dos carros, ele coloca a sua mão e ali ele é morto por Deus, parecendo uma atitude assim muito dura de Deus, né? E Davi fica muito, muito triste com tudo isso. Mas a lei não permitia que alguém encostasse na arca. Então ali Deus agiu e com essa justiça, não inocentando o culpado. E a última coisa desse nome de Deus, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E aqui tem muito mais a ver com as consequências dos atos errôneos dos pais nos filhos do que maldição hereditária. Esse texto não fala de maldição hereditária, né, como sendo, se o Paulo e a Márcia vivem de forma dissoluta, pecaminosa, então o Tiago vai responder pelos pecados deles. Não. Cada um, a Bíblia fala, que vai responder pelos seus próprios pecados. Né? E Ezequiel é muito claro, dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre este. Deuteronômio, ainda os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então a responsabilidade é individual. E esse texto, então, fala dessa consequência, até a terceira e quarta, de experimentar ou de viver ou de estar nesse ambiente pecaminoso e acabar sendo um mau exemplo. A gente tem isso na história de Abraão, por exemplo, que mentiu, aí o filho dele também, parece que tem ali uma imitação do que os pais fizeram de errado. Então, sem dúvida, isso tem aí um impacto, mas é como dizendo assim, Deus, ele vai limitar isso até a terceira e quarta para que não se propague mais do que isso, mas em termos de consequências. E eu queria agora fazer uma pausa aí e para uma reflexão sobre esse nome. E a gente está chegando no final. É esse nome que você gostaria de ouvir? Pensa agora como Moisés. Deus, mostra a tua glória. Eu vou revelar o meu nome para você. Você teria essa expectativa de que fossem esses atributos ou esse caráter de Deus? Pensa agora que você vai entrar em 2026. É esse nome que você fala assim, nossa, esse é tudo? Você valoriza esse nome que a gente acabou de ler, que é o nome de Deus? Ou você preferiria pensar num nome, vou aqui inventar, Senhor, Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Deus protetor, que guarda as vidas, que guarda os meus bens materiais, o Deus que não deixa eu cair nem ser assaltado, um Deus que impede o mal sempre que saio de casa, o Deus supridor, que não vai deixar faltar nada para mim no dia a dia, e a fé que preserva a minha saúde sempre boa, o Deus que vai fazer com que tudo prospere em minha vida, e Deus que permite que tudo dê certo no que coloco as minhas mãos. O Deus que faz meus filhos se darem bem na vida. O Deus que vai fazer essa igreja crescer em número e se tornar grande. Tem uma diferença disso que acabei de ler com o nome que Deus apresentou? Pequena diferença ou grande diferença? E aí quando eu olho para o meu coração, eu falo, Senhor, misericórdia. Porque eu gostaria que tivesse alguma dessas coisas nesse nome que foi revelado. Mas Deus não revelou isso, não. Porque a essência de Deus não é cuidar do passageiro e do temporário, apesar de que a gente viu e sabe que Deus também é tudo isso. Mas não é o mais importante. Eu penso que está um grande problema no nosso coração humano. É que a gente é agarrado às coisas que passam. Deus está olhando para a dureza espiritual do seu povo. Deus está olhando para a idolatria que eles acabaram de cometer. Deus está olhando para o seu coração e está preocupado com se você ainda está mentindo. Deus está olhando para o seu coração e fala assim, ele ainda não perdoou o pai, não perdoou a mãe, não perdoou o filho. Ele está olhando e falando assim, não, eu estou preocupado com esse fulano que é fofoqueiro demais. Eu estou preocupado com fulano que não consegue dar bom dia para o irmão. É aquele que não consegue se relacionar com a família da fé de forma amorosa e tranquila. Ele é seletivo. É aquele que está olhando para o seu coração e está preocupado com isso. E não se você, me perdoem, mas se a sua roupa é nova ou se está usada, ou se, sei lá, seu carro, enfim, não é do ano. Dá para entender? Claro que Deus, ele fala que a gente não precisa se preocupar com essas coisas. Eu não estou dizendo que não há esse aspecto de Deus, mas estou dizendo que na mente de Deus, o que realmente ele está desejoso é que a gente entenda esse nome, esse caráter de Deus, que se você olhar todas essas características, ele só está olhando para a sua alma, para o seu interior, e falar, sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou clemente. Tudo isso tem a ver com o nosso estado de depravado, de pecadores. E quando esse nome, então, faz sentido para mim, eu vou correr e fazer que nem Moisés, que depois dessa revelação, ele se prostra, ele se curva e adora esse Deus, e fala, Deus, perdoa as nossas iniquidades. Dá para entender? que o que mais Deus deseja é um coração humilde e contrito, que responde a esse nome de Deus em primeiro lugar. E quantas vezes a gente fica rodando em volta daquilo que Deus vai cuidar, sem dúvida, mas Deus está preocupado com que nem aquele paralítico que chega na frente dele, os teus pecados estão perdoados. Primeira frase, é isso. E esse nome é isso, esse nome revela isso. Deus seguirá em nosso meio se formos humildes e estivermos limpos. Enquanto eu estiver resistindo a alguma coisa que eu já sei e estou teimando, Deus está dizendo assim, eu não vou seguir, vai estar tudo bem com você, eu não vou te largar, porque a minha graça é boa demais, mas eu não consigo seguir no meio de vocês se vocês não tratam do pecado, da iniquidade e da transgressão. E eu termino com Joel 2,13, que diz o seguinte, vamos ler todo mundo junto? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. É isso que Deus quer que a gente viva em 2026. Nós não sabemos o que o ano vai trazer. Mas se eu estiver preocupado com aquilo que Deus se preocupa, que é essa limpeza do coração, esse coração rasgado, humilde e contrito, Ele vai estar com você, vai estar comigo, passando por turbulências e dificuldades, mas Ele vai conosco. Agora, se Ele sente essa resistência para coisas pequenas e que eu já sei, é como se ele dissesse, vai, vou mandar o meu anjo, mas eu não vou conseguir conviver com você nessa situação. Deus habita e mora com o contrito de coração, com aquele humilde, com aquele que está ali com o coração chorando, dizendo, eu preciso desse nome. E aí, meus queridos, ele derrama a graça, porque Deus dá graça aos humildes. E aí você não precisa temer nada. E a gente às vezes inverte, quer buscar a graça, para ver se resolve o outro lado. Não, resolve esse lado do teu coração e Deus vai derramar a graça abundante. Isso é lindo demais. E aí o versículo 10 em diante, Deus renova sua aliança com o seu povo. Tá bom, então vou fazer aliança com vocês. E ele repete nessa aliança, ele faz um resumo dizendo, olha, eu espero santidade de vocês. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra. Você pode continuar lendo o capítulo aí para dizer que é como se fosse um resuminho para dizer, é isso que eu quero, não se sujem com o pecado, não se contaminem, vivam em pureza e limpeza. E aí eu vou seguir com vocês e não há o que temer. Por causa desse nome, não temas. Se a gente viver isso, a gente pode ficar tranquilo. Nessa ordem, nessa perspectiva, então, que esse nome de Deus, que esse nome do Senhor seja tão poderoso na sua vida que você viva isso e você não tem o que temer. Essa é a ordem. Deus garante, porque Ele prometeu que assim seria. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. E a gente confessa, Deus, quantas vezes a gente não segue o que o Senhor disse. A gente cantou agora há pouco, buscai, pois em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, é a mesma ideia o tempo todo. O Senhor pede para que a gente te busque e que a gente viva em santidade, e o Senhor vai cuidar do resto. Ó Senhor Deus, nos dá um novo ano nessa perspectiva, Deus, de valorizar aquilo que o Senhor valoriza, que é uma vida pura, santa, sem defeito, é o que o Senhor quer fazer com a tua igreja. E a gente quer fazer parte dessa igreja que o Senhor está limpando e purificando. E obrigado porque todo esse nome é suficiente para perdoar qualquer pecado, perdoar qualquer coisa mais horrível que a gente tenha pensado e feito e falado. O Senhor é clemente, o Senhor é tardio em se irar e a gente nem consegue entender quanta paciência, quanta bondade, quanta misericórdia, até mil gerações. Senhor Deus, nós nos curvamos como Moisés aqui diante desse teu nome, desse teu caráter. E nós te adoramos e dizemos: perdoa as nossas iniquidades. Segue conosco, Deus. A gente não pode viver um segundo sem a tua presença. E muito obrigado, porque ela é real em cada um dos teus filhos, em nós. Coloca a segurança, Deus, no coração de cada um que está aqui nesta manhã. A segurança de saber que temos um Deus que resolve tudo aquilo que nos afastou de ti. E que a gente possa viver, Deus, nessa simplicidade, nessa humildade, nessa contrição. Porque é com estes que o Senhor está e habita. Em nome de Jesus. Amém.